As obras do trevo de triagem norte, que prometem desafogar o trânsito na saída norte do Distrito Federal, têm recebido críticas por parte da comunidade. O Repense Ponta Norte surgiu da união do Instituto Histórico e Geográfico do DF, da ONG Rodas da Paz, do Movimento Nossa Brasília, do Coletivo 416 Norte, da Prefeitura da 416 Norte e da Prefeitura da 216 Norte. Eles têm questionado o governo de Brasília sobre a legalidade das obras e se realmente pensaram na mobilidade no momento da aprovação da obra. Eles são os criadores de um vídeo que tem circulado nas redes sociais que critica as obras. Para aqueles que não tiveram oportunidade, vamos ouvir o áudio do vídeo agora.
Você sabia que o trevo de triagem norte irá construir 17 viadutos na saída de Brasília? E que apesar do discurso de que isso irá facilitar a vida dos motoristas, na verdade o engarrafamento só irá mudar de lugar? Você sabia que centenas de árvores estão sendo arrancadas, uma nascente aterrada e que outras estão sob ameaça? Você sabia que esse projeto tem mais de 10 anos e que o ciclista e o pedestre foram praticamente ignorados? Não acredita? Olha só o que diz o projeto executivo dessa obra. Como não se espera um tráfego intenso de ciclistas, a ciclovia foi concebida de forma a permitir também o tráfego compartilhado de pedestres. Nas travessias, foi dada prioridade ao tráfego de veículos automotores. E isto não ser comum ainda no Brasil, a prioridade de ciclistas. Sim, é inacreditável. Para o ciclista, serão caminhos mais longos, interrupções de percurso e ciclovias que começam no nada e terminam em lugar nenhum. O pedestre terá que caminhar quase 1 quilômetro para conseguir atravessar esse emaranhado de vias. E o motorista deve se preparar para dar muitas voltas para conseguir chegar ao Boulevard Shopping, Embrapa e supermercados, por exemplo, e dirigir muito, muito mais. E você sabia que trajetos mais simples não foram considerados pelo DER, ao contrário das recomendações de engenheiros e arquitetos independentes? E que enquanto você me ouve falar, a obra continua com danos irreparáveis. E que diante disso tudo, a justificativa que o governo oferece para esta obra é: o projeto já está licitado e a comunidade foi ouvida. Mas alguém contou para você que a comunidade ouvida, na verdade, foram apenas 6 pessoas? Você também vai ouvir que esse projeto irá ajudar 200 mil pessoas. Na verdade, esse projeto ajuda motoristas e não pessoas. Pois para ajudar pessoas, o projeto deveria contemplar e priorizar o transporte coletivo. Ah, esqueci de te contar. Não estão previstos VLT, BRT, faixa exclusiva e muito menos metrô nesse projeto. Você deve estar se perguntando, quem sou eu? Eu sou o ciclista que terá que pedalar um percurso 78% maior se quiser cruzar essa região. Eu sou morador de Colorado, do Sobradinho, de Planaltina, que não tem carro e que por isso não ganho nada com 17 viadutos. Eu sou a moradora do final da Zanorte, que não quer ver tucanos mortos, curicatas mutiladas, carcarás perdidos, araras desorientadas. Eu sou o consumidor que está sendo alertado do risco de falta d'água e que assisto da minha janela nascentes sendo soterradas. Eu sou o cidadão que quer ser ouvido sobre o que o governo vai fazer com meu imposto, meu bairro, minha cidade. Eu sou sua vizinha que resolveu fazer algo. E você? Quem é você nessa história toda? Junte-se a nós para ensinar o governo a dialogar com a comunidade e seja mais do que um espectador. Compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas e peça para sua rede de contatos fazer o mesmo. Acompanhe e participe das mobilizações pelo Facebook. Assine a petição online e saiba mais sobre o movimento Repense Ponta Norte acessando o nosso site. E aí, tá esperando o quê?
Tá, então, um vídeo em relação a uma das obras mais polêmicas que vem trazendo uma grande discussão. E sobre estas obras do trevo de triagem norte, a gente conversa agora com Ronaldo Weigand, que é consultor ambiental e representante do Repense Ponta Norte. Tudo bem, Ronaldo?
Tudo bem, Miguelzinho. Muito bom obrigado, dia para você, viu? E seus ouvintes.
Pois bem, nos fale um pouco mais sobre essa obra que nos parece ser uma grande polêmica, né? E que remonta, inclusive, do governo anterior, o governo ainda do governador Agnello Queiroz.
É, o governador Agnello Queiroz foi o primeiro a tentar implementar a obra, mas é uma obra concebida ainda no governo Arruda.
Sim.
Se não me engano, até vem lá do governo Roriz. É uma obra realmente concebida numa outra época, quando Brasília tinha quase a metade dos carros que tem hoje, e quando ainda provavelmente não estava bem claro que a gente ia chegar num gargalo insuperável de carros dentro da cidade, que precisava de um modal de transporte diferente, né? Uma ênfase ao transporte coletivo, porque não adianta colocar mais carros dentro dessa cidade, porque os gargalos aparecem em outros locais, né? A obra, ela ocorre aqui na ponte do Bragueta até o Balão do Toto. Ela duplica a capacidade de carros, de veículos, para passar por essa ponte. E essa maior afluência de veículos deve acabar desembocando na área central de Brasília, onde não tem nenhuma previsão de duplicação e onde já tem bastante congestionamento na parte da manhã. Aí a gente vai ter um congestionamento maior no Eixo Monumental, travando provavelmente toda a Asa Norte, né? A obra também não tem um horizonte muito longo de utilidade aí para quem mora na parte norte da cidade, então está se perdendo um pouco de tempo fazendo ela, em vez de se investir em transporte coletivo já imediatamente. E aí todas as pessoas que estão hoje presas no trânsito, que vêm de ônibus em pé, em ônibus velhos, que quebram e tudo mais, e sem uma faixa exclusiva para elas poderem passar pelos congestionamentos, elas vão continuar prejudicadas no futuro também, né? Então, a obra tem uns problemas de mobilidade muito sérios, eu acredito que vocês vão ainda conversar com especialistas nessa área, eles vão poder explicar para vocês.
Sim.
E também tem problemas ambientais aqui na nossa área, que são essas três nascentes de óleo d'água que nós temos aqui, agora é uma situação muito triste, né? Eu passei lá na sexta-feira passada, são buracos enormes de lama atualmente, com a água do subsolo aflorando, e a gente nem sabe mais se tem jeito ali, né? Muito triste mesmo, eles destruíram 70% da vegetação protetora de uma das nascentes, e a escavação que eles fizeram ao lado dos dois olhos d'água ameaça o abastecimento de água para esses olhos d'água no futuro, né? Então, e é uma pena, porque é uma obra que esses danos são causados pela opção de se fazer uma outra passagem de carros, que hoje é feita por baixo da ponte do Bragueto, na L4, que passa por baixo da ponte do Bragueto, ela passa por baixo do eixão. Então, para fazer isso, eles vão escavar embaixo do eixão, fazer ali três pontes, mais uma série de viadutos em volta dali, e só esse erro de fazer esse traçado por baixo do eixão vai causar inúmeros problemas aqui no trânsito local, para as pessoas que querem acessar ali a área da Embrapa, aquela área que tem o setor de clínicas na parte terminal da Asa Norte, né? As pessoas que vêm daquela região e querem acessar a parte central de Brasília também. Então, cria-se uma série de problemas, e até você se pergunta, mas como é que um órgão de trânsito não percebe isso, né? Aí a gente fica vendo o DR, um órgão que cuida de rodovias, né? Está fazendo uma obra aqui na nossa vizinhança e tratando a nossa vizinhança como se fosse uma beira de estrada. Nós não somos uma beira de estrada, nós temos uma integração com o Lago Norte, nós temos uma integração aqui entre a 416 Norte e o pessoal ali que está na 316, no Extra, e assim por diante. Então a gente é uma cidade aqui, né? Eles não consultaram nem o Detran para saber se o Detran estava de acordo com os impactos no trânsito aqui da região, né? Então, é uma série de problemas que vão desde o meio ambiente até o trânsito local, até essa questão de Brasília como um todo, né?
Certo. Pelo que eu percebo em relação ao que o senhor nos coloca, isso quer dizer, então, que as diretrizes básicas da Política Nacional de Mobilidade Urbana não estão sendo respeitadas neste caso?
Não estão sendo respeitadas mesmo, né? Assim, porque você tem todas as diretrizes nacionais aponto para o desestímulo do automóvel individual, para o incentivo ao transporte ativo. Então, aqui as ciclovias que eles propõem para um trajeto mais longo, como eles fazem a opção para passar também a via por baixo do eixo norte, eles vão juntar hoje as três pistas da L4, que para hoje, para você atravessar, são três de cada vez, eles vão juntar em seis e colocar dentro de um buraco para um pedestre passar ali, só mesmo pelas soluções que eles bolarem, de passarelas ou qualquer outra coisa do tipo. Então, fica bem mais difícil. Então, os erros do projeto não podem nem ser compensados pela nossa criatividade aqui de passar por cima da grama. E então, o que cria então essa situação toda de desincentivo para o uso do transporte ativo, né, a pé ou de bicicleta, nessa região que nós estamos, e que continua incentivando mais carros, né? O problema de incentivar mais carros é um problema muito sério, né? Porque o que acontece? Hoje tem todo um planejamento de expansão da cidade de Brasília para a parte norte da cidade, em áreas que vão afetar nascentes, que abastecem aqui o nosso lago Paranoá, e que vai ser no futuro usado para abastecimento urbano da nossa população. Quando certo. Você coloca mais facilidade para o carro, e o ônibus continua ruim, o transporte coletivo continua ruim, as pessoas organizam sua vida em torno do carro. Então elas vão morar num condomínio distante, elas vão ter casa em vez de tentar um apartamento mais perto numa estação de ônibus ou de metrô. E toda a vida da cidade vai se estruturando em volta do carro. Para corrigir isso no futuro é dificílimo, porque as pessoas já estão dispersas no espaço, não, é? Não estão mais concentradas perto dos pontos em que o transporte coletivo poderia atendê-las, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as soluções que a gente implementa, porque elas podem ter um custo a longo prazo muito maior, né?
Sim. Agora, Ronaldo, na sua visão, então, qual seria a solução para, de alguma forma, acabar com os engarrafamentos e deixar, inclusive, de ativar, né, aquela chamada faixa reversa naqueles horários de pico?
Pois é, a gente não tem uma análise daquela parte da rodovia lá para cima que está até fora dessa obra, né?
Sim.
A gente tem uma análise mais do Trevo mesmo, na nossa região aqui do Trevo, né?
Certo.
Na região do Trevo, a Ponte do Bragueto, ela está condenada, tem problemas estruturais, ela tem que ser substituída, né? E é preciso, assim, tem hoje um tráfego maior de carros na L4, no fim da tarde, querendo sair da cidade e ir para a saída norte, né? Não é bom que esse tráfego fique retido dentro da cidade, né? Porque prejudica todos nós que estamos aqui, quem está saindo e tudo mais. E tem uma solução ilógica hoje ali, feita pelo próprio DR, que é colocar um retorno perto da Ponte do Bragueto com um sinal. E aquilo cria um problemão de trânsito aqui na L4 e também, né, depois no final do destino norte, muitos dias, né, tem um problema de trânsito bem grave. Ali a gente tem que ter uma saída direta. Então, o projeto do TTN inclui hoje duas pontes laterais, a Ponte do Bragueto, né, e dá para fazer essa saída direto numa dessas pontes e continuar passando a L4 por baixo da Ponte do Bragueto, em vez de fazer essa nova passagem por baixo do Eixão, que é uma passagem cara, que danifica a vegetação ali e que piora o trânsito aqui na nossa região.
Certo. Ronaldo, o Repense Ponta Norte já sentou com o governo do Distrito Federal para tentar uma solução para essa questão?
Já. A gente primeiro teve uma reunião com o DR para pedir informações. Daí tivemos um debate no Instituto Histórico Geográfico em que nós apresentamos a nossa crítica e a resposta do DR não foi satisfatória para a gente se convencer de que eles têm as soluções. E a gente teve uma reunião com o secretário de mobilidade, o Damasceno, em que ele afirmou uma disposição de diálogo e tudo, está adotando algumas das soluções que a gente está propondo em relação às ciclovias e está propondo alguma questão de compensação ambiental com um parque ali no final, né?
Certo.
Desculpe. Isso não resolve os problemas que a gente está colocando, né? E eles falam, então, que eles não podem rever a obra agora, repensar a obra toda, porque isso voltaria para estaca zero todo o processo de licenciamento, que eles têm o dinheiro, eles têm que fazer essas coisas, né? Sim. Eu acho que rola aí, por parte do DR, uma certa preguiça institucional para repensar a obra e ter coragem de falar assim, bom, e se a gente mudasse aqui o traçado para baixo da ponte de novo? Será que isso não volta para o licenciamento para estaca zero, não volta o projeto para estaca zero, a obra continua com a mesma finalidade, ela fica mais barata, ela tem menos impacto? Então, não vejo por que eles não tomaram essa atitude, que é repensar e ver esses problemas, né?
Sim.
Então é importante, assim, destacar que algumas áreas do GDF têm abertura a essa questão, mas que É preciso ter coragem para atacar o problema, porque senão vai se criar um problema de longo prazo muito maior.
Para finalizar, vocês solicitaram o Ministério Público do Distrito Federal a suspensão temporária dessa obra?
É, a gente solicitou num outro tempo, né?
Sim.
A gente solicitou há 90 dias, quase 60 dias. E a gente ainda acha que é importante dar uma parada, porque senão os danos se aprofundam, se eles realmente cavarem o eixão, a coisa só piora. Quanto mais o tempo passa, mudar de ideia vai custar mais caro, né? Então a gente está falando assim, vamos parar um pouco para pensar, para analisar os pontos que o Retenção Ponta Norte está colocando e tentar resolver esses problemas, né? Não fazer nada que é irremediável. Tem coisas que dá para continuar, por exemplo, daria para continuar fazendo as pontes, né? Mas essa questão de fazer essa passagem por baixo do eixo é uma coisa desastrosa e que tem que dar uma parada para a gente discutir as coisas, né? É importante dizer, como o vídeo, né, falou, eles fizeram uma audiência pública com 39 pessoas, sendo 6 da sociedade civil, 6 que não eram do governo, né? A gente tem o que dizer, a gente tem o direito de ser consultado, a gente é vizinho da obra, tem os usuários da obra, gente que vem lá de Planaltina e tudo mais, a gente tem o que falar sobre essas questões, né? Então é importante que eles façam essa consulta, que a gente possa colocar de uma forma aberta e com acompanhamento formal, porque o GDF vem e promete várias coisas, mas não existe nada registrado no papel, na licença ambiental, de que esses compromissos realmente que eles estão prometendo existem, né? Assim, que eles vão ser obrigatórios. Então a gente precisa sair da fase da promessa para a fase do compromisso, né? E, então, por isso que a gente pediu para o Ministério Público dar uma parada na obra. E para fazer esse questionamento. Eles estão pedindo informações, a gente ainda não tem notícia do Ministério Público. A última notícia que eu tive é que ainda estava com a perícia. Então, também um tempo bem lento para dar essa resposta. Enquanto isso, o chão foi todo escavado, as nascentes estão aqui realmente sendo ameaçadas, né? E o prejuízo de parar a obra vai ficar cada vez maior. E aí a gente entrou também no Tribunal de Contas do Distrito Federal, que também está questionando os órgãos. Por que a gente entrou no Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas vê isso, ele vê essa questão da eficiência do gasto público, né? Então, se é uma obra ineficiente, uma obra ilegal, né? Porque vai contra as diretrizes das leis que determinam as políticas de mobilidade do país e do Distrito Federal, essa obra tem que ser repensada, né? E é isso que a gente está propondo.
Perfeito. Olha, Ronaldo, a gente agradece a sua participação por nos informar acerca dessas obras do Trevo de Triagem Norte. E certamente vamos conversar com outras pessoas, com outros especialistas, com representantes do governo do Distrito Federal a respeito desse tema, tá certo? Muito obrigado, Ronaldo.
Eu que agradeço. Um bom dia para vocês.
Bom dia, Ronaldo Vaigante, que é consultor ambiental e representante do Repense Ponta Norte. Falamos em relação ao Ministério Público. A nossa produção também entrou em contato com o Ministério Público, que por nota se manifestou da seguinte forma. A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, PRODEMA, instaurou inquérito civil público para acompanhar as obras. Apesar de o empreendimento possuir as licenças prévias de instalação e autorização ambiental para supressão de árvores, a PRODEMA verificou exigências que não foram observadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DRDF, e requisitou informações ao Instituto Brasileiro Ambiental, o IBRAM. Também foi verificada a ausência do projeto básico ambiental, fundamental para que qualquer obra de impacto ambiental, como obras viárias, seja iniciada. Em reunião com representantes do DRDF, o titular da primeira PRODEMA, Roberto Carlos Batista, orientou o órgão a fazer a interlocução com a sociedade civil. Ao IBRAM foram requisitadas informações sobre o cumprimento das condicionantes ambientais elencadas nas licenças prévias de instalação e na autorização ambiental. Também comentou que vai cobrar o respeito à legislação vigente para a preservação das nascentes, que prevê a distância mínima de 50 metros das obras. A PRODEMA também cobrou do DR a apresentação do projeto básico ambiental. Esse deveria proceder às licenças prévias e de instalação. Portanto, essa manifestação do Ministério Público do Distrito Federal acerca deste projeto do Trevo de Triagem Norte. E aproveitando a oportunidade, convidamos também Paulo César Marques da Silva, que é professor da UNB, Universidade de Brasília, engenheiro mecânico, mestre em engenharia de transportes e PhD em estudos de transportes, para nos falar um pouco mais, explicar ao nosso público sobre essa questão da mobilidade. E ele já está ao telefone e conversa conosco agora. Tudo bem, Paulo César?
Tudo bem, Miguelzinho. Como vai você? Tudo
como
bem?
Está, professor? Que bom tê-lo aqui, viu?
Eu que agradeço a vocês pelo convite.
Pois bem, a questão é justamente essa, professor. Para explicar melhor sobre essa questão da mobilidade, se realmente o trevo de triagem norte vai ajudar quem mora, trabalha ou tem que passar pela região?
Olha, é uma sempre ajuda no fim imediato. Nós temos um gargalo, a Ponte do Bragueto hoje é um gargalo. A capacidade dela nos horários de pico é insuficiente para atender a essa demanda, isso é verdade, precisamos da ampliação dessa ligação. Além de tudo, a ponte tem um problema de conservação grave, um problema estrutural. Para fazer a obra necessária ali, a recuperação, ou até, quem sabe, a reconstrução da ponte, a ligação precisa ser estabelecida por uma alternativa até que a ponte do Bragueto volte a ter condições de operar na sua plenitude. Então, esse é um ponto imediato. Né? O trevo de triagem norte, ele é uma solução muito maior do que a mera ligação entre a ponta norte e o lago norte, acesso à saída norte, Porto, Colorado e tal. O trevo de triagem norte é um complexo viário muito maior do que isso, e que fica nos limites de uma solução rodoviária. Né? Esse talvez seja o ponto de partida. Esse é o problema que a gente tem. Historicamente, o Distrito Federal não pensa alternativas que não sejam priorizando o rodoviarismo, que a gente chama de rodoviarismo. É essa solução em que as pessoas se deslocam com seus carros. E a gente precisa de espaço para os carros circularem com a maior liberdade, com a maior fluidez, com mais velocidade. Esse conceito é um conceito que, na verdade, foi um conceito que presidiu a concepção do Distrito Federal lá nos anos 50. Né? Foi a implantação de Brasília nos anos 60 e tal, ela obedeceu a uma lógica refletida, que refletia esse conceito de que todos os nossos problemas de mobilidade seriam resolvidos com um carro para cada família, um carro para cada pessoa, que mais ou menos é quase isso que a gente tem hoje, um carro para cada duas pessoas no Distrito Federal. Esse conceito está absolutamente superado no mundo inteiro. Não é com carro que a gente resolve o problema de mobilidade. Não é facilitando a circulação dos carros que a gente resolve o problema de mobilidade. Nós precisamos resolver o problema de mobilidade para as pessoas. E as pessoas não precisam carregar um carro para cada viagem que fazem. Pensar mobilidade precisa passar por soluções que sejam, de fato, estruturantes. A ligação que a gente está falando ali, sobre a Ponte do Bragueto, ou a substituição da Ponte do Bragueto, ela não pode ser pensada apenas para fazer mais carro passar, mais carro circular. Precisamos ter um conceito. E o mais engraçado é que o governo do Distrito Federal tem projetos para isso. Tem um plano que agora está empacotado, né, na forma do que se chama Circula Brasília, que prevê corredores de alta capacidade para fazer diversas ligações na cidade, inclusive as ligações com a área norte. Né? O plano piloto com a região de Sobradinho, com a Altina, saída norte e tal, é parte do Circula Brasília. No entanto, essa solução não passa pela... não contempla o que está no plano da Secretaria de Mobilidade. Quem está dando a solução com um volume de recursos muito alto, com o impacto ambiental, não se resume apenas às... e não é pouco, mas não se resume apenas às questões das nascentes, da preservação dos espaços. Não é só isso, não. É uma destinação irreversível de uma área enorme para fazer um complexo rodoviário que só serve para os carros. Não é para as pessoas viverem, vivenciarem aquele espaço. Né? Então, esse é um problema. Eu acho que o DR tem toda a competência para soluções rodoviárias. E pode ser que, num determinado contexto, a solução rodoviária seja necessária. O que eu questiono é que a solução para a mobilidade da área norte seja uma solução rodoviária. Eu acho que não é, não pode ser. A gente tem que pensar grande, tem que pensar no que é estruturante, no transporte de alta capacidade, incluindo o transporte coletivo, se for o caso, mas podemos começar com o transporte coletivo por ônibus, o que tem no plano do Circula Brasília, o corredor de BRT, e, no entanto, o complexo rodoviário, esse do Trevo de Triagem Norte, passa longe de qualquer consideração em relação ao transporte coletivo.
Isso
é
quer dizer, então,
uma solução para o transporte rodoviário individual.
Pois bem, era justamente o que eu ia tocar neste momento, ou seja, que, pelo que a gente percebe, então, estas obras, elas estão em desacordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana na medida em que prioriza apenas o transporte individual motorizado em detrimento do coletivo. Seria isso?
Exatamente, exatamente. Vai contra os princípios, as diretrizes, os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Vai contra o discurso do próprio GDF de fazer de implementar um conceito de mobilidade sustentável no Distrito Federal. É contra a corrente que o governo do Distrito Federal diz abraçar, é contra a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A gente está assistindo uma obra que não teve o debate necessário com a sociedade, a gente não viu, muita gente não sabe nem do que está acontecendo ali.
Sim.
E quem não passa por ali não tem nem ideia do que é que já está ocorrendo. A movimentação de terra, que de fato já está acontecendo. Quer dizer, o debate foi muito pequeno, embora seja um projeto antigo, mas não foi colocado em discussão com a sociedade.
Ou seja, requer uma maior discussão.
Uma solução de mobilidade, e na verdade não é uma solução de mobilidade, é uma solução, uma proposta de solução rodoviária, que a médio prazo agrava o problema, porque estimula as viagens por automóvel, aumenta o tráfego, obviamente que isso vai estimular novas ocupações sem a infraestrutura de transporte, que significa que aumenta, acirra essa dependência do uso do automóvel, significa que o que parece ser uma solução agora é mais um fator de agravamento do problema que a gente tem de dependência do automóvel.
Entendo. Bem, a gente agradece o professor Paulo César Marques da Silva, que é professor da UNB, Universidade de Brasília, engenheiro mecânico, mestre em engenharia de transportes e PhD em estudos de transportes, agradecendo sempre pela participação e pelas informações que nos trouxe nessa edição do Revista Brasília. Muito obrigado, viu, professor?
Eu que agradeço, Miguelzinho, a você e aos ouvintes pela oportunidade dessa conversa.
Bom dia. E a gente registra que a nossa produção já convidou tanto o DR, DF, como o IBRAM, para falarem sobre o assunto, e estamos aguardando a confirmação deles para que também se pronunciem a respeito e nos traga esclarecimentos acerca dessas obras do Trevo de Triagem Norte.